Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando a cobertura desse nono dia de paralisação dos caminhoneiros. A gente tem aí um conflito, né, de acontecimentos. De um lado, algumas pessoas acreditando já no fim da paralisação, uma desmobilização acontecendo, de outros caminhoneiros reforçando que a mobilização continua. Críticas de ambos os lados, a presença de infiltrados, a violência nas cidades, enfim, a iminência aí de uma greve dos petroleiros. Tudo isso, o atual cenário e o atual momento e as consequências dessa paralisação dos caminhoneiros, a gente vai tratar agora nessa conversa. E eu estou aqui com o professor Marcos Fava Neves, professor da Faculdade de Administração lá da USP, Ribeirão Preto, com o João Batista Olive aqui também ao lado, para a gente tentar entender que momento é esse e as consequências dessa paralisação para o Brasil. Sejam bem-vindos, amigos, Marcos, João Batista, obrigado pela participação. Queria começar ouvindo vocês sobre qual é a leitura que vocês estão fazendo desse atual momento, desse momento da paralisação agora exatamente, Marcos. Seja bem-vindo, vamos começar com você, depois eu quero te ouvir também, João Batista.
É um privilégio falar com vocês, eu agradeço o convite. É um fato que dos últimos 10 dias, pelo menos para nós, né, o governo deveria saber disso muito antes, tem uma área de inteligência, não se preparou adequadamente, mas nós, a sociedade, estamos convivendo com isso aproximadamente 10 dias, né? E 10 dias de um prejuízo inestimável para os seres humanos, para os produtores, para os próprios caminhoneiros que ficaram longe das suas famílias aí parados. Eu não sei se dessa história toda nós vamos ter resultados para comemorar no médio e longo prazo. No curto prazo, sim, porque foi dado um apoio maior para essa atividade do caminhoneiro, que na leitura da grande maioria da sociedade precisava. Há um desequilíbrio conjuntural na atividade, trabalhando para perder dinheiro. Aqui nós vamos falar sempre do gesto e do caminhoneiro. Vamos separar as duas coisas para que não desperte a ira em relação a algumas críticas que nós faremos ao gesto, que não são críticas ao caminhoneiro. Caminhoneiro, eu tenho chance de conviver desde pequenininho na fazenda dos meus tios e em todo o momento de carga que eu acompanhei, e são pessoas que merecem, assim, uma idolatria nossa pelo que eles fazem, porque arriscam a sua vida diariamente, estão conduzindo 15, 20 toneladas contra outras 15, 20 toneladas vindo bem pertinho no lado oposto, estão longe das famílias, não é? Estão ajudando um papel fundamental para o Brasil crescer. E, nesse momento, eles tinham razão em reclamar da questão do frete em virtude de fatores da conjuntura que saem do controle muitas vezes da gente. Primeiro, foi um excesso de oferta, né? Você teve mais caminhões e uma oferta muito grande de fretes, fruto de políticas de incentivo à venda de caminhões, fruto do desemprego que levou muitas pessoas a procurarem atividade, né, de dirigir caminhão como uma atividade alternativa ao emprego anterior que tinha. E, por outro lado, também você tem o preço do petróleo que explodiu. Ninguém estava esperando que ele fosse acontecer, que fosse acontecer isso com o preço do petróleo. E uma redução da atividade econômica no Brasil, que foi um desastre, né? Vocês acompanharam os anos de 2015, 2016, o Brasil caiu 8%. Ele começou a crescer o ano passado, puxado pelo agronegócio e literalmente puxado pelos caminhoneiros, mas foi um desastre. Então, tudo isso colocado em conjunto leva a uma conjuntura que não era boa para o caminhoneiro. Por isso que, quando ele gritou, a sociedade passou a apoiar. Mas aí a greve tomou outro caminho, que eu comento depois da fala do João, que aí vem as partes negativas do processo que aconteceu. Você já começou bem, todo mundo apoiando, mas aí, lamentavelmente, por uma falta de estratégia, uma falta de coordenação desse grupo de pessoas, ela passou a ser negativa a partir do terceiro ou do quarto dia e está extremamente negativa hoje ainda nos poucos focos onde ela está existindo, né?
João Batista, você, qual a sua opinião desse atual momento aí da paralisação?
Boa tarde a todos, boa tarde Alex, boa tarde professor Marcos. É assim, olha, bom, antes de falar da contextualização do professor Marcos, vamos falar como é que esse movimento aconteceu. Esse movimento aconteceu exatamente dessa forma aqui que nós estamos fazendo agora, graças ao WhatsApp, graças à internet, graças à mobilidade eletrônica desse meio de comunicação que disseminou, né, a liderança dos caminhoneiros. Segundo o governo, tinha mais de 40 líderes. Na verdade, era cada região tinha o seu líder. E cada um numa situação de vida diferente do outro, lá do sul, diferente lá do pessoal do Pará, completamente diferente. Então, assim, não dava para ter um controle, embora o governo soubesse disso. Nós aqui, né, Alex, estávamos, né, com uma certa experiência jornalística de vida, pulando que nem pipoca, né, na hora de explodir há 10 dias atrás, dizendo isso vai virar um pandemônio. Nós tínhamos aquele vídeo da Federação dos Caminhoneiros, que o Fantástico, que a Globo fez um furor, a gente estava colocando, dizendo, olha, esse vídeo aqui é o roteiro do que vai acontecer, preste atenção. Eu pulava, conversei com o professor o Antônio da Luz, o economista da Farsul, comentávamos sobre isso, falava, gente, isso vai dar um problema. Bom, daqui a pouco eu vou contextualizar, viu, professor, dentro de três palavras, né? Monopólio da Petrobras, nós temos que romper isso, não quero saber se vende a Petrobras, se privatiza, isso não é problema meu, não sou acionista, sou como brasileiro, mas não tenho ações diretamente da Bolsa, não tenho interesse nisso, eu tenho interesse em desfazer esse monopólio, ponto. Né? Baixar os impostos, ou seja, baixando os custos do governo. Essa, para mim, era a minha luta, né? Até esse momento, quando agora ficou muito claro a participação de outras forças políticas, PT, né, que está agitando a periferia do Brasil nesse instante. Então, uma coisa que poderia ser conversada, então, fato um, nós não temos um líder, né, professor? Nós estamos, Alex, sem uma liderança que consiga acabar com essa greve. Isso é fato tranquilo. A segunda circunstância, Alex, que eu vejo, é que nesse instante nós temos que ir, entre aspas, para o Herd News e começar a comentar as notícias que nós estamos recebendo agora, aí na nossa redação. Professor, o senhor sabe, nós estamos há 10 dias cuidando disso, nós estamos com uma grande audiência de pessoas do agro focada no que está acontecendo. Estamos vivenciando muita perda de leite, né? Muitos frangos, né? Muitas granjas entrando em desespero. Isso é um lado da questão. De outro, como a população foi bem informada anteriormente, tem muita gente abastecida com condições de suportar. Só que no momento que entrou essa politização, que a esquerda está tentando assumir uma espécie de uma rebelião popular no sentido de beneficiar o Lula, aí eu me preocupei e chamei o professor Marcos Fava para nos ajudar aqui nesse debate, Alex.
Professor, quando você coloca aí dos pontos negativos da greve, é justamente essa questão da politização aí do evento, da paralisação?
Sim, essa parte final não ficou boa. O que ficou bom, que eu queria falar antes de falar da parte final, que nós que somos ligados à produção, que defendemos um Brasil mais empreendedor, mais fazendeiro, mais empresário e menos gorduroso, estatal, pesado, com privilégios, benefícios, nós, o que nós temos agora que é um valor fantástico? Nós temos uma rede montada e bem coordenada de 2 milhões ou mais de caminhoneiros via WhatsApp, que serão fundamentais para ajudar o Brasil a eleger alguém com o perfil que nós queremos, né? O perfil pró-produção e não o perfil pró-bolsa, perfil pró-encostar e o perfil que a gente teve nos últimos anos no Brasil. Então, esse é um ponto fundamental que eu já estou olhando lá na frente, como vai ser bonito integrar as redes de produtores e de caminhoneiros, porque isso aí é um encarne, né? O caminhoneiro leva o quê? Principalmente o produto do produtor. Então, aí é um grande acerto esse pessoal estar junto para eleger alguém que vai defender a pauta da produção, justamente o que o caminhoneiro quer, pauta de limpar o Estado, de diminuir tudo isso que a gente tem visto aí, entendeu? Essa pauta é conjunta e vai dar certo, por isso que eu começo a ficar otimista com a criação dessa rede. Onde que os caminhoneiros erraram, né? Eles erraram a partir do momento que eles deram o susto e conseguiram o que eles queriam com o governo, que é um alívio imediato importante, mas eles insistiram na causa e mudaram as pautas. Nesse caso, eu falei, eles são unha e carne com o produtor. Mas eles começaram a estragar a carne do produtor. E nós vimos, o João já falou, perda de milhões de dólares, bilhões de dólares, de leite, de produtos perecíveis, de hortifrutis, né? De supermercadistas, de donos de quitanda, de donos de restaurante. Todo mundo que está junto no propósito de um Brasil produtivo acabou perdendo. Então, o que é assim? Fazendo uma analogia bem simples para que até os caminhoneiros que nos ouçam aqui não fiquem com raiva da gente. É o seguinte, imagina que você quer dar um susto no prefeito que precisa ter mais um carro de bombeiro e você ameaça pôr fogo na casa do seu vizinho. Legal, vamos combinar isso, vamos ameaçar pôr fogo na casa do vizinho e aí a prefeitura adquire um bombeiro, mais um carro para vir aqui, ou o bombeiro instala uma unidade na nossa cidade para defender do fogo. Mas o que aconteceu? Com esse atraso, acabou pondo fogo na casa do vizinho. Né? Então, aí já é diferente. Pô. Antes era uma ameaça, mas depois eu acabei pondo fogo. Quer dizer, esse pessoal que perdeu essa produção toda, como é que fica isso? Né? Como é que fica as pessoas que depois foram tolhidas no seu direito de ir e vir? Como é que fica as pessoas que estavam com aquela expectativa de fazer a cirurgia que ele estava esperando? Isso foi embora lá para frente. Não é? Como é que fica as escolas sem aula, esse prejuízo todo? Eu tenho certeza que o caminhoneiro não queria fazer isso. Só que faltou a eles o timing adequado, atingiu o resultado, para e retoma a produção. Então, eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que vocês possam voltar a trabalhar, vocês têm um grau de mobilização muito grande. Se daqui 30 dias algo não estiver agradando vocês, volta outra vez, faz uma outra movimentação. Mas ela não pode ser longa, porque senão, mais uma vez, é unha e carne, vocês prejudicam a carne, como foi que aconteceu agora. Então, e aí, mais no final ainda, o Brasil tem um conjunto de pessoas oportunistas que estão interessados em tudo menos trabalhar, que se juntaram aí nesse final para aproveitar e tirar vantagens em cima dos caminhoneiros. Então, se você observar essas mobilizações finais ou essas coisas todas, estava começando a ser difícil de encontrar quem realmente dirige um caminhão ali. E aí isso já vai para interrupção de rodovia com pneu, vai para aquela agenda que a gente já sabe que é negativa e que o caminhoneiro não gosta disso. Os caminhoneiros que estão nos ouvindo, eles ficaram já muitas vezes em interrupção de estrada, eles gostam disso, porque eles têm um prazo para entregar a carga, tal, gosta que põe fogo, gosta de desordem, não gosta. Então, eu acho que estrategicamente houve um erro nessa parte final, paciência, o prejuízo foi colocado, o que nós precisamos fazer agora é voltar a trabalhar imediatamente. E vocês estão nos grupos, né? O pessoal está nos grupos de WhatsApp, monta qual que é a pauta que vocês querem de mais mudanças e submeta para o governo. Quer diminuir o número de ministérios, quer diminuir o tamanho do Estado, diminuir um terço dos senadores, um terço dos deputados, faz uma reivindicação e joga para a turma lá, coloca pressão, porque o que vocês querem é o que o Brasil quer. O Brasil quer um país mais enxuto, mais eficiente, com uma carga tributária menor, que permita o empreendedor dar certo no nosso país. Né? Essa é um pouco a leitura que eu tenho.
Ok. Ô, Alex.
Oi, João, estamos te ouvindo.
Então, nós ganhamos o dia de convidar o Marcos, porque eu estou tentando, o Marcos é muito inteligente, estou tentando falar do momento, do Hard News, né, da situação atual, ele está olhando o futuro, está certo. Ele está dando um norte para a gente, ou seja, vamos para frente. Mas eu preciso, viu, Marcos, comentar o momento. Assim, a gente recebe informações, o Antagonista é um site muito bem informado, E aventou a possibilidade do Lula estar dentro da cadeia insuflando a massa. Porque ele não tem o que fazer hoje, segundo as perspectivas, a ministra Carmen Lúcia, que é a presidenta Superior Tribunal Eleitoral, deverá enterrar de vez a possibilidade do Lula se candidatar. Então, para ele não resta mais nada a não ser dedução. Não estou dizendo que é isso, é dedução. Bom, para comentar e ver como é que é essa situação, porque a gente tem muita imagem de caminhoneiro, o Alex Horta fez um trabalho brilhante falando com os caminhoneiros, uma coisa que nos enaltece bastante aqui no Notícias Agrícolas. Só para lembrar, viu, Marcos, você está em Ribeirão Preto, eu estou aqui em Gero Coelho, aqui no Mato Dentro, e o Alex lá na redação em Campinas, mostrando como é a comunicação está facilitada. Bom, mas voltando ao nosso ritmo, o Alex, devemos convidar mais pessoas para participar, para escrever e... quero saber se está ok, se a gente pode passar aquele vídeo de Jaciara.
Sim, a gente está com um vídeo na agulha aqui. Vamos ver, vamos assistir esse vídeo então, João. Depois a gente comenta.
Não, só dá uma explicadinha. Vamos contextualizar, viu, professor Marcos? É assim, nós temos vários vídeos, tal, mas esse é o mais recente e demonstra como é que é o confronto, como é que está saindo alguns comboios com, protegidos pelo Exército, e o confronto que está dando lá, no caso, em Jaciara, sul do Mato Grosso. Pode rodar, Alex.
Vamos lá.
Cuidado, gente.
Aí, ó, os caminhoneirinhos traíram, ó. Tudo bando de fila da puta, ó. Vazando, aproveitou a escolta, ó. É assim que você conhece. Brasileiro não ajuda nem os próprios brasileiros. É desse jeito que é, ó. Por isso que o Brasil tá nessa merda, nessa situação. Aí não dá pra confiar mais ninguém. O exército ajuda o governo, como que dá? Os brasileiros ficam como? Os brasileiros só perecem. Esses caminhoneiros assim, ó. Tudo vaza, ó. Tudo vaza, aproveita a situação e vaza, desse jeito. E o exército aí, ó. Como se não tivesse acontecendo nada pra eles. Se entrar no meio, eles metem chumbo, joga spray, joga bomba de gás. Desse jeito, ó. Os carinha vaza. Chegar em Cuiabá, eles vão ver o deles.
Bom, tá aí, João. Essa dificuldade do entendimento do que tá acontecendo, né? Agora, a gente pede até desculpa pelos palavrões do vídeo aí, a gente acabou optando por colocar esse vídeo no ar para mostrar essa situação de os caminhoneiros se sentindo traídos pelos próprios caminhoneiros. Qual que é a validade, qual que é o peso desse vídeo, João?
As pessoas estão se sentindo abandonadas, traídas, de um momento para outro, porque no sábado, no domingo, os caminhoneiros eram os heróis do país. Aí hoje, para muita gente, eles se transformaram em bandidos. Eu tenho que citar, porque aí esse é o jogo que nós estamos fazendo agora, né? Ontem eu fiquei estarrecido de ver o jornalista Reinaldo Azevedo lá na RTV dizendo que eram bandidos, tal, que tinha que passar com um tanque em cima. Falei, calma, gente. Para que tanto extremo? Não é, professor? Nós estamos aqui nesse instante, né? E com calma, eu estou aqui desesperado porque nós não temos um líder para terminar com isso. Então, assim, nós, acho que aqui, professor, tal qual os caminhoneiros se diluíram em várias lideranças, nós temos que também fazer a nossa parte aqui nesse instante, né? E refletir. Sim, e a pergunta que eu faço para o professor, olhando o futuro, a gente vamos aguentar até o 7 de outubro? Vamos aguentar com o Temer até o dia 2 de janeiro de 2019? Ou será que não seria mais importante, mais interessante para o país antecipar as eleições gerais, professor?
Bom, em relação aos caminhoneiros, continuam sendo nossos heróis, né? Porque dependemos deles para levar a produção que o Brasil está fazendo e ainda vai fazer. Eu publiquei recentemente, está até aí no site de vocês, né, um artigo de quanto que o Brasil pode exportar nos próximos 10 anos de agronegócios, né? Isso dá 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Só que esse 1 trilhão e 200 bilhões vão sair de Santos, vão sair de Paranaguá, vão sair de Itaqui, vão sair de diversos nossos portos. eles não saem da fazenda. Então, é fundamental a presença do caminhoneiro para fazer esse transporte. E, se Deus quiser, até lá nós vamos ter condições melhores, com estradas melhores, né? Com concessões e coisas que possam minimizar o tempo desse trabalho. Então, continuam sendo figuras e sempre serão figuras muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Cometeram um erro, na minha opinião, na parte final daquilo que eles estavam pleiteando, mas todo mundo comete erros, esse é um ponto. Agora é voltar a trabalhar. E você vendo um pouco esse vídeo, eu tenho um pouco de, assim, de tristeza por ver a desinformação, né? As pessoas, às vezes, no extremo, em alguns lugares do país, elas estão conectadas por WhatsApp, estão sabendo do movimento, mas estão desinformadas das consequências daquilo que ela tem. Ela está tão com aquilo na cabeça que preciso ganhar, precisa derrubar o governo, precisa o militar voltar. Primeira coisa, para derrubar o governo não é simples. E depois, se derrubar o governo, o Brasil tem uma Constituição, não, é quem vai assumir o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e depois a ministra Carmen Lúcia. Essa sequência. Você não vai derrubando um por um e coloca lá quem você quiser. Segundo ponto, que é importante saber, os militares não querem tomar o poder, tem declaração toda hora deles aí. Então, nós vamos dar um golpe militar, mas o próprio militar não quer. Então, isso é um ponto que precisa ser entendido, né? E em relação aí ao que nos resta, João, eu acho que o Brasil precisa focar agora em trabalhar, em produzir, e se preparar para votar muito bem. Outubro está aí já, eu acho que é um custo muito grande tirar o presidente, trocar todos os ministros, imagina, isso que você está trabalhando já, eu sei disso, às vezes a gente está trabalhando em projetos com o Ministério da Agricultura, você troca o ministro, perde tudo que estava sendo feito. Então vamos, eu acho melhor, mantém esse grupo que está aí sob alta pressão, né? Vamos pedir a esse grupo que entenda o clamor da sociedade e que apresente projetos de cortes de despesas e cortes de privilégios, dá tempo ainda, né, do senhor Michel Temer, nosso presidente, dá tempo dele se recuperar e entrar com uma pauta agora de cortes, não é? Pode até ser feita sob ameaça, que se esses cortes não vierem daqui 30 dias, 45 dias, vai haver uma manifestação geral no Brasil, mas eu acho melhor do jeito que já está montado. Vamos até a primeira semana de outubro, vamos votar bem, vamos privilegiar gente que seja empreendedora e ética, e a democracia, por mais custosa que ela seja, pessoal, é o melhor modelo que existe. Sabe? Você viver num modelo onde as liberdades são tolhidas, onde você não pode falar o que você pensa, não é? Onde alguém tem o poder de chegar e sequestrar uma coisa que você tem, como é o caso do nosso país vizinho do Norte. Não é? Então, eu acho que não vale a pena agora procurar uma mudança, vamos apaziguar, vamos ter uma visão de brasileiros juntos, né? Uma visão de gente civilizada, voltar a construir, falta tão pouquinho, sabe? É a mesma coisa que a gente está ganhando, sabe o que eu acho, João? Vou dar uma analogia com o futebol. Nós estamos ganhando o jogo, né, de 1-0, ou nós estamos 1-1 na casa do adversário que nos dá o resultado, estamos chegando ao final, de repente derruba a energia do estádio. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai marcar outro jogo, se o nosso time volta do jeito que está. Então, sabe, falta pouco tempo. Vamos concluir isso, vamos fazer muita pressão para que esse governo que ainda está aí, tem 4 meses, promova mais mudanças que sejam importantes, e daí vamos votar muito bem em outubro. Para isso, nós vamos precisar do engajamento desses 2 milhões de caminhoneiros e 8 milhões de votos, porque eles têm filhos, têm irmãos, têm familiares. Nós não podemos manter o que vem sendo feito no Brasil nos últimos anos. Nós temos candidatos bons, sim, sabe? Eu não vou falar nome deles aqui, isso aqui não é um evento político, mas nós não podemos falar que não tem quem votar. Nós temos muita gente boa para votar e pessoas que estão comprometidas com a ética e com o empreendedorismo, que o Brasil cansou do Estado, cansou de pagar essa carga tributária enorme, cansou da violência, da falta de serviço. O que nós precisamos agora é enxugar e dar chance para o empreendimento acontecer. Se o empreendimento acontecer, aumenta a demanda do caminhoneiro, não precisa nem de preço mínimo, porque a demanda já faz os preços do frete subirem. É isso que nós precisamos fazer, tá? Jogar esse Brasil para o Brasil empresarial. E aí precisa estar junto o fazendeiro, precisa estar junto o caminhoneiro, que é unha e carne nesse processo produtivo do negócio que o Brasil é o melhor do mundo, que é o agronegócio.
Ô, João, eu te devolvo a pergunta que você fez aí para o Fava. O que, que você acha? Damos conta de chegar até outubro para as eleições?
Pois é, o professor Marcos está nos brindando com uma análise sensata e é muito interessante a gente observar isso. Eu manifestei há dias atrás a necessidade de antecipar as eleições caso o governo representado pelo senhor Michel Temer continuasse com essa lambança quando ele ameaçou as Forças Armadas contra os produtores. Por que, que ele não se antecipou a isso? Ou seja, não é líder, nada. Ele está preocupado em se salvar, ele quer ficar esses tempos para não ter que enfrentar o juiz. Ele vai para um processo, o Sérgio Moro, enfim, ele vai para um processo. Isso é inegável. Agora, está certo, professor, vai nos custar muito caro antecipar essas eleições. A gente tem muitos projetos andando, nós temos a nossa imagem lá fora. O professor é um especializado em agronegócio, ele cuida muito bem disso, ponto, beleza. Agora, vamos a dois assuntos da ordem prática hoje. Nós estamos com o movimento da paralisação por dois motivos básicos, professor e amigos do Notícias Agrícolas. Os altos impostos que estão enfiados dentro do diesel, da gasolina, do álcool e do gás liquefeito, tudo isso era o assunto que nós estávamos levando até sexta-feira. O povo estava começando a entender aquela pirâmide, Marcos. Olha, quantos daqui que é o imposto, quanto que é ICMS, quanto que é PIS/COFINS, quanto tem álcool aqui dentro, quanto que é a CID. O povo estava começando a entender e perceber que nós estamos pagando 50% de impostos. E não é só na gasolina, é em tudo. Então, nós estávamos num bom caminho. Nós temos que retornar a essa discussão. Você quer baixar o preço do diesel? Você quer baixar o preço da gasolina? Porque essa vai ser a nova discussão, né, professor? Você quer fazer isso? Tire os impostos. Para você tirar os impostos, você tem que ter um governo mais enxuto. Para você ter um governo mais enxuto, também você tem que diminuir as demandas. Você não pode carimbar as suas despesas. Aí vem a esquerda dizendo que esse governo está só protegendo o mercado e não o povo. Então, essa é uma condição que a gente tem que discutir, né, da questão de diminuir a carga tributária que nós pagamos no consumo, mas principalmente da gasolina e disso. Isso é um ponto. Em segundo lugar, Marcos, discutir ainda agora, nesse momento, o monopólio. Nós temos informação hoje aqui no Notícias Agrícolas que tem uma usina que ganhou um direito hoje, né, Alex? Você nos explique melhor, o Giovanni Lorenzon levantou essa informação, uma usina que ganhou direito na justiça de vender direto o seu etanol para o consumidor na porta da usina. Meu Deus do céu, é tudo que nós precisamos, certo, professor? Então, dois assuntos, desoneração, né? Vamos livrar do monopólio e diminuir os impostos dentro do combustível. Isso é uma questão prática para hoje, né?
Aí é o ponto importante, que vai possibilitar também muitas oportunidades de trabalho para os caminhoneiros autônomos, é que espero, o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, recomendou que uma das maneiras de se abaixar o preço do combustível no Brasil, estimulando um pouco mais a competição, e o CAD passa a ideia de você permitir que as usinas contratem autônomos e vendam diretamente para os postos de combustíveis o etanol hidratado. O etanol deixaria de ficar passeando, que ele vai de um lugar para o outro, e ele pode ir direto das usinas para os postos, né? Isso é uma reivindicação que eu, pelo menos, falo há 10 anos. E, finalmente, vejo isso começar a ser tramitado de uma forma rápida e acredito que vai ser aprovado. Quer dizer, dessa crise toda, pelo menos pode surgir para o setor de cana, que foi um dos mais prejudicados, uma boa notícia aí mais adiante, né? Mas como você dizia, a Petrobras vem passando por um processo. E aí eu esqueci de comentar um ponto que é importante as pessoas saberem, né? A gente teve essa fúria toda aí em relação ao preço do diesel, mas nós não podemos esquecer que o petróleo pulou em um ano de 40 para 70 dólares o barril. Para nossa sorte, ele vem caindo, e vem caindo fortemente, né? O que vai permitir mais oxigênio para todo mundo, né? Porque um petróleo muito caro encarece tudo, né? E em relação à questão tributária, a Petrobras vem passando por um processo de reestruturação bastante forte, porque a empresa foi usada politicamente, vocês sabem disso, né? Ela quebrou praticamente. Ela foi um antro de corrupção sem limites, né? Não há limite para o que foi roubado da Petrobras, ela fez maus investimentos, uma série de coisas, e ela está com uma equipe lá tentando sanear essa empresa e tentando melhorá-la, tanto que o valor de mercado dela voltou a subir bastante. E quando você tem uma pessoa gerenciando e buscando competência, mérito, produtividade, ele começa a incomodar muita gente. E o que nós estamos vendo agora é o surgimento de uma outra greve. Essa tem um caráter mais oportunista, até porque não é a data base de negociação salarial desse pessoal, que é a dos petroleiros. Eu acho que essa greve ela está mal colocada, né? Ela não faz sentido nenhum ser agora, e ela pode dar um efeito bumerangue e jogar o caminhoneiro contra o petroleiro. Por quê? Porque o caminhoneiro, ao ver os números da Petrobras, os benefícios que tem os funcionários da Petrobras, estou dizendo que não estou aqui classificando-os como mal funcionários, tem pessoas maravilhosas lá na Petrobras, mas nós sabemos que a Petrobras é muito mãezona, é muito generosa na sua política salarial, na sua política de benefícios. Quando você compara a Petrobras com os concorrentes em relação aos volumes que ela extrai e o gasto com o pessoal, a Petrobras perde. Né? Então, nesse momento, eu acho que os petroleiros vão dar um tiro no próprio pé, porque toda a sociedade vai em cima e olhar e comparar esses números. E se os caminhoneiros forem olhar esses números, vão ver, meu Deus do céu, quanto benefício tem do outro lado da cerca onde eu carrego o meu caminhão. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que essa greve é completamente descabida, é política, e não vamos cair nessa conversa, não. O Brasil precisa caminhar, o Brasil precisa produzir. Muita gente foi prejudicada nesses próximos 10 dias. Chega, pessoal, acho que já cansou, né? Já cansou.
E por favor, Marcos, e a questão do monopólio?
A questão do monopólio da Petrobras é um aspecto que já vem mudando, viu, João? Nós temos que olhar que durante os últimos anos você privilegiou na Petrobras uma série de políticas que as pessoas imaginavam que ia dar certo, mas que não deram, né? De privilegiar conteúdo nacional, de fazê-la participar de praticamente boa parte do pré-sal, tinha que ter um investimento da Petrobras, ela não aguentava fazer. Mas essa nova gestão, João, vem quebrando diversas coisas, vem preparando a empresa para vender partes onde ela não é eficiente, que faz sentido. As maiores organizações do mundo, elas entendem os seus negócios e ela olha assim, aqui onde eu estou perdendo dinheiro, eu não sou tão eficiente em relação a outra empresa, é melhor eu vender, porque aquilo destrói valor. E a Petrobras vai focar naquilo que ela é mais especializada. Então, eu assim, boto confiança na gestão que está sendo feita na Petrobras, por isso que eu sou contrário àqueles que começam a se incomodar pelas mudanças a promoverem movimentos de queda do atual presidente da Petrobras, que os caminhoneiros não têm que cair nessa conversa, né, e outras coisas mais. Nós temos que olhar o resultado da empresa, e tem melhorado bastante.
Alex, me permita aí, Alex. Assim,
claro,
toda conversa boa ela tem que terminar logo, para não ficar se estendendo, se arrastando. Então, nós estamos...
Já desligou aí. Né?
Como é que é, Marcos?
Eu tô achando que a turma já foi dormir, já parou de escutar a gente aí.
Não, aula perfeita, eu tô vibrando aqui. Mas assim, eu quero deixar, porque eu quero virar agora o canhão pro Alex. Viu, Alex? Assim, ó, o professor Marcos nos abordou quatro assuntos, ele olhou o futuro, né? Dizendo que é radioso, a gente tem que pegar e modernizar o país. Falou sobre as eleições, ele acha que a antecipação das eleições nos ficaria muito caro, nós temos projetos andando, temos que suportar esse homem sem liderança aí chamado Michel Temer, mas temos que andar com ele até o dia 7 de outubro, não é? E abordou também as questões das manifestações, tá certo? De uma maneira bem objetiva, olhando a posição do caminhoneiro versus o petroleiro com essa provável greve que nós vamos ter hoje. Então, por isso que veio... Eu dirijo a pergunta para você, Alex. Quais são as informações que o Notícias Agrícolas está recebendo agora sobre greve dos petroleiros e como é que está, nesse momento, a greve dos caminhoneiros? Nós estamos voltando à normalidade? Como é que é a situação? Qual é a última leitura que você tem aí na redação?
João, vamos lá, então. Greve dos petroleiros. A greve está agendada, 72 horas de paralisação. No entanto, bastidores da greve dão indicação de que não existe um consenso sobre essa paralisação. Parece que tem gente contra a paralisação, mas está definido. Amanhã está marcado paralisação para 72 horas. A gente precisa ver o início dessa paralisação acontecendo para realmente bater o martelo. Sobre a paralisação dos caminhoneiros, Hoje a gente viu os dois lados da história aqui no Notícias Agrícolas, ouvindo o lado do agronegócio, que já registrou prejuízo, mais de 6 bilhões de reais de prejuízo. Eu conversei com o pessoal da ABPA, Proteína Animal, todos os elos da cadeia estão prejudicados, a agroindústria, produção no campo, a própria exportação também prejudicada, e eles já acham que precisa parar, porque o próximo passo é a falta de alimentos para a população, porque não tem mais trabalho acontecendo. E o Ariel foi categórico em dizer... A população, além de pagar essa questão da diferença dos impostos, ela vai pagar por um preço mais alto, porque a gente vai ter uma oferta menor de alimentos. Isso já está consolidado, entendeu? Precisa de um tempo para regularizar essa oferta, e isso significa, portanto, aumento de preços de comida para a população. As próprias entidades ligadas ao agro fizeram hoje um manifesto chefiado pela FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, dizendo literalmente que retiram nesse momento o apoio inicial que eles deram à greve dos caminhoneiros, que a situação começou a ficar apertada. No outro lado da greve dos caminhoneiros, o argumento que a gente tem ouvido é que os caminhoneiros conseguiram a pauta, ou o cumprimento da pauta que eles queriam, mas como houve uma adesão da população à causa deles, eles não podem virar as costas para a população nesse momento. E por isso pedem a extensão dos descontos, da queda dos impostos, para outros combustíveis também, como a gasolina, o etanol, enfim, e o próprio gás de cozinha. E que agora... A situação não dá para voltar mais atrás. Eles têm que apoiar a população que veio apoiando eles. Pelo menos isso foi o que a gente ouviu nas bases, viu, João? Não foram as lideranças lá de Brasília, não, as lideranças que negociaram o acordo. É o pessoal que está junto da paralisação. Agora, a gente não conseguiu medir o quanto... existe aí essa questão da infiltração político, a infiltração de opiniões aí nessa paralisação ou nesse agrupamento das bases aí. Isso eu não consegui medir, eu não consegui saber se é verdade, até que ponto é verdade, como é que isso está influenciando nessa decisão de permanência dos caminhoneiros nas rodovias ainda, João.
A gente vê, viu, Marcos, professor Marcos, manifestações dos extremos, né? Endurecimento, como é o caso que nós mostramos nesse vídeo. Temos também informações de arrastões na cidade de Campinas, São Paulo, e a polícia presente tentando não deixar o caldo entornar. Vamos ver como é que vai ser esse final de tarde, o retorno das pessoas do trabalho que conseguiram ir, e como é que vai ser o dia de amanhã. Hoje é o dia D. Agora, Alex, eu vi também muita gente correndo para os postos, porque os caminhões os caminhões tanques estão chegando. Sim. E filas enormes. A gente tem informação de Campinas, aqui da nossa região, nós estamos aqui no interior de São Paulo. Acho que em Ribeirão é a mesma coisa, né, Marcos? Então, aquela pergunta angustiosa: devemos todos nos meter nos postos de gasolina, entrar nessas filas enormes, com medo de que amanhã os petroleiros fechem as refinarias? Olha que angústia que está enfiado o povo brasileiro nesse instante, cara. Olha que pavor. Eu só me lembro de uma situação semelhante a essa. Só um exemplo, viu, Marcos? Quando eu vivi lá em São Paulo, estava pela Globo, quando chegou aquela informação do PCC, famosa insurreição, aqueles usou aquela botaria em cima da ordem do PCC, que mandou fechar tudo, todo mundo correu, um pânico. Eu estou vendo o sentido inverso, esse zum, 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 todo mundo. Olha, vamos botar gasolina hoje, porque vai fechar a refinaria. Olha a angústia que estamos vivendo, professor Marcos.
Só antes do Marcos responder, só complementando aí o que você falou, João, os próprios caminhoneiros estão vendo essas filas enormes nos postos e estão fazendo questão de frisar que essas filas acabam também desmontando, ou pelo menos ajudando a enfraquecer a paralisação deles. Porque essas imagens numa mídia, numa televisão, enfim, elas acabam chocando e acabam trazendo a opinião pública contra eles.
Oh, Alex, a gente convive com muita gente, isso que o João falou também é verdade, né? Primeiro aspecto que é importante ressaltar é que não é caminhoneiro que está fazendo arrastão e que está promovendo situações criminosas, né? Porque são pessoas afeitas ao trabalho. Então, é distinta, é fácil de você separar isso, não são caminhoneiros. O segundo ponto que é importante a gente entender é que a popularidade desse gesto, não do caminhoneiro, desse gesto do caminhoneiro, da greve, ela vem caindo bastante, seja pelas medições que você faz nas mídias sociais, dos pontos positivos, negativos, tal, isso tudo hoje dá para fazer. E o índice de apoio, ele vem desabando, porque é aquilo que eu falei, você não ameaçou só pôr fogo na casa do vizinho para ganhar o carro de bombeiro, você pôs fogo. E aí, então, agora o vizinho está puto, porque pô, não tenho como ir e vir, né? Eu estou perdendo as minhas coisas, estou deixando de trabalhar, os meus trabalhos da semana praticamente foram cancelados. Então, é um ponto que a gente precisa pensar aí para realmente retomar o trabalho e ficar alerta para construir juntos um Brasil melhor. É a vontade do caminhoneiro, é a vontade do fazendeiro, é a vontade minha como professor universitário, é a vontade de vocês, notícias, todo mundo quer um Brasil melhor, né? Então, nós não podemos brigar uns com os outros aqui das pessoas que querem um Brasil melhor, porque quem quer o Brasil pior tem muitos aí do lado também, né? E parte desses entraram hoje no modelo ou no sistema que os caminhoneiros montaram, uma parte deles entrou na greve. Então, nós precisamos hoje ter um pouco esse discernimento e, mais uma vez, lutar para construir um grande Brasil em consenso, né? Uma sociedade única, não tão dividida quanto esses últimos governos nos fizeram ser, né? Uma sociedade que tem um objetivo comum e um padrão de civilidade um pouco maior do que a que a gente está observando no Brasil de hoje, né? É isso que nós desejamos para os nossos filhos, todos nós aqui, né?
Muito bem. A gente tem participação de internauta aqui. Deixa eu aproveitar para fazer a pergunta do Vanderlei Ferrari. Ele é de Juína, lá no Mato Grosso. Ele diz o seguinte: sou comerciante e produtor. Esse povo que perdeu, igual ele relata aqui, e vai para a rua derrubar esse governo, o Senado, os deputados, esses políticos todos aí. Daí vai limpar a política brasileira ou isso não vai mudar nada?
Posso responder, João?
Deve.
Eu agradecendo a pergunta, né, dele, mas esse cenário que ele coloca é impossível de acontecer. Nós não temos como derrubar o Congresso, derrubar o Senado, derrubar o Supremo, derrubar o Brasil inteiro. Isso tem um custo brutal. O Brasil, de repente, se o Brasil faz isso, sabe o que acontece? O mercado internacional não compra mais produto do Brasil, nós vamos entrar em tipos de sanções. As pessoas têm que medir a consequência de um gesto como esse, sabe? Hoje o mercado é interligado, o mundo, então a gente pode, um governo que assume o Brasil como golpe, ele pode não ser aceito internacionalmente, fora dos modelos da democracia. Aí os países param de comprar do Brasil, imagina o que nós vamos fazer com os nossos produtos se a gente não puder exportar. Então a situação hoje é muito sofisticada. Sabe, nós não podemos cair num pensamento simplista que o fato de eu não deixar abastecer um caminhão tanque vai ajudar a derrubar todo um governo. É muito difícil disso acontecer. Nós podemos derrubar todo um governo em outubro, é isso que eu estou pedindo. Falta pouco tempo para lá, vamos continuar mobilizados.
Alex, assim, o Vanderlei de Juína que fica no noroeste de Mato Grosso, depois do Rio do Sangue, um lugar lindo, um lugar que está explodindo de progresso. Começou com a pecuária, continua com a pecuária, evidente, né, professor Marques? Mas também lá eles estão introduzindo a soja está presente há muito tempo, é uma soja maravilhosa, altamente produtiva, e a soja está protegendo as castanheiras, olha que coisa louca, uma junção. E esse progresso, essa possibilidade do povo da floresta se defender, preservar a floresta com a soja, isso que os ecochatos não entendem. O pessoal com a soja, professor, eles protegem a castanheira, não derruba, não precisa, entendeu? E os bois são semi-confinados, uma coisa maravilhosa, um progresso, né? Tem um bar fantástico lá em Juína, é um prazer a gente estar no noroeste de Mato Grosso, professor, conhecer o Rio do Sangue, que coisa linda! Então, assim, nós temos que aproveitar bem essa fala do Marcos Fava Neves, grande brasileiro. Nesse final de tarde, estou vendo solzinho aqui se pondo. Eu não sei se vocês estão vendo aí o meu Jequitibá aqui do fundo, professor. Estamos vendo os livros do professor. O Brasil tem tanta possibilidade. Professor, deixa eu te contar uma coisa. O meu vizinho, nosso vizinho aí do Notícias Agrícolas, o menino, está fazendo física. O Alex, como é que é mesmo, Alex? É um menino, professor, ele fez com 17 anos, ele foi o mais laureado nesses exames. Aí ele fala 4, 5 línguas. O meu neto está fazendo já curso de japonês, de chinês, o diabo. O pessoal lá de Juína explodindo. Nós não podemos cortar esse nosso avanço, esses inimigos do Brasil, professor. Por isso, a sua fala foi muito bem-vinda nesse final de tarde para nos, vamos dizer, aquecer a nossa esperança em torno de um país melhor.
Tem mais uma participação aqui, só para a gente caminhar já para o nosso encerramento. O Luiz de Cornélio Procópio, ele diz que discorda de vocês. Nós não vamos nunca consertar nosso país. Se isso acontecesse, se isso que aconteceu e ainda está acontecendo no Brasil, fosse outro país, daí sim. Quer dizer, tem gente ainda descrente do que está...
Ele não está descrente, Alex. Professor, ele não está descrente, ele está enjoado, ele está realmente cansado. Nós estamos todos exaustos. Muitos anos de complicação, todo dia a gente se debatendo. Eu estou assim, exausto, praticamente não durmo. Às 2:30 da manhã eu levanto e atrás de informação, tentando entender esse monstro. Mas, enfim, eu não quero perder a esperança, viu, professor?
Eu entendo o comentário, né, do Luiz, né, de Cornélio Procópio, é uma cidade linda também, e eu entendo a raiva que ele está, eu também estou com essa raiva toda. O que eu estou é pensando um pouquinho. Eu tenho oportunidade na minha vida de viajar, ver o que está acontecendo nos outros países e tal, e eu ainda acredito que pela via democrática nós conseguimos a mudança. Então vamos dar mais essa chance para o Brasil. Se nós, em outubro e depois no segundo turno, conseguimos exercer o processo democrático e a gente vê que nos primeiros 6 meses do ano que vem não deu certo o nosso sonho, vamos para a rua outra vez, vamos tentar mudar, mas há sim possibilidades de mudar um país pelo voto, né? Nós temos que acreditar nisso daí, nas pessoas todas juntas em um ideal, né? Vamos dar mais uma chance para o Brasil agora em outubro, é muito importante. Eu peço para o Luiz engajar em Cornélio Procópio, pegar as pessoas, né, conversar com as pessoas e priorizar aquilo que eu estou falando. Tem candidatos aí de vocês que têm ética e têm empreendedorismo, que é a pessoa que pensa um Brasil grande e que vai se comportar. Ele não vai para a política para mudar a vida dele, ele vai para a política para mudar a vida do Brasil. É isso que nós temos que escolher, né? Hoje o que está acontecendo é que a pessoa está indo para a política, uma boa parte, para mudar a vida dele para melhor. Não, a pessoa tem que ser voluntária do país dela, e é isso que nós vamos escolher. Então, não desista, não, do modelo democrático, pelo menos eu te peço, não desista nos próximos 6 meses. Esteja junto com a gente para conseguir mudar o Brasil pela via aceita.
Viu, Alex? Aliás, o Luiz está fazendo aquilo que a gente recomenda, o nosso slogan aí, seja o porta-voz de si mesmo. Viu, Luiz? O que você fez é que constrói o país. Você se comunicou, você interagiu. Faça isso que o professor falou, fale com a sua família, fale com seus vizinhos, espalhe essa informação. Essa rede, ela é incontrolável, desde que ela seja bem utilizada, passar informações boas. Tem tanta porcaria nessa rede, a gente tem que eliminar e fazer, viu, Luiz? Que a gente avance, use mais, fale com seus vizinhos, vamos em frente, né, Alex?
É isso aí. Nessa linha de manifestação, a Cassiane, lá de Irati, no Paraná, acha que essa manifestação tem que ser para amanhã, Marcos. Ela fala que vocês, como meio de comunicação, deveriam ajudar a marcar essa manifestação nas ruas, amanhã à noite. Como o povo, agricultores, caminhoneiros, por mudança em tudo que está errado no Brasil. O povo tem que sair nas ruas e todos querem mudanças, diz ela aqui.
Eu acho que o comentário dela é extremamente interessante, mas se ela lembrar bem, em 2013, nós fomos em milhões de pessoas para a rua pedindo mudança, e eu acho que a mudança mais importante que nós podemos fazer é no voto, né? Porque é mais no voto que na voz, né? Porque na voz, a turma se mexe, faz um pouquinho, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, daí depois de 3 meses, 4 meses, não faz mais nada. No voto é definitivo, então eu peço para ela focar mais no voto do que na voz agora. Está faltando pouco tempo, né? E usa a voz dela para conquistar mais votos para aquilo que a gente está pregando aqui nesse último tempo juntos, né?
Muito okay, bem. Alex. Professor Marcos, João Batista, muito obrigado pela participação de vocês nessa discussão aqui, trazendo, analisando esse contexto atual da paralisação e, mais do que isso, o futuro do Brasil a partir do que está acontecendo agora com essa paralisação. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, João Batista.
Gostei muito. Viva o Brasil e vamos em frente.
Um abraço para vocês. Tá, então, a gente encerra então esse nosso debate com o professor Marcos Fava Neves, professor da Faculdade de Administração da USP, lá de Ribeirão Preto, João Batista Olive, jornalista aqui do Notícias Agrícolas, trazendo esse debate que a gente coloca aí para vocês, e a participação de vocês é fundamental, sem dúvida nenhuma. Não pare o debate, não. Continue dando a sua opinião no nosso Fala Produtor. Mande o seu pensamento. Vamos, a partir do que você está pensando, vamos tentar alinhar aí um futuro melhor para o Brasil, tá certo? Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com o fechamento do mercado. Continue com a gente.